Agora, na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja muito mais que bem-vindo ao primeiro episódio da sexta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio e mais uma temporada, vindo diretamente de nossas casas ainda, mas é claro, transmitida pela nossa querida Rádio UFSCar, 95,3 FM.
Eu sou o Thiago.
Eu sou o Renston.
E hoje a gente vai falar de speedrun. Você sabe o que é isso, Renston?
É, ouvi aí pelos confins da Twitch no YouTube, mas... seria alguma coisa relacionada à velocidade, não?
É isso mesmo. É as pessoas que tentam zerar um jogo o mais rápido possível. E mais rápido possível, de verdade. Por exemplo, o Ocarina of Time leva umas 20 horas, na speedrun leva só 8 minutos.
E Ocarina of Time não, é um jogo pequeno, então ouvinte, prepare seu cronômetro, pois por trás dos controles vai começar.
Hoje vamos falar sobre speedrun.
Sim, como dissemos antes, speedrun é a prática de tentar terminar o jogo o mais rápido possível. Vale quase tudo para conseguir o recorde mundial, incluindo usar bugs do jogo.
Mas mais do que o ato de jogar em si, os speedrunners são uma ótima comunidade que já conseguiram arrecadar muito dinheiro para instituições de caridade, como Médicos Sem Fronteiras.
E falando em comunidade, vamos aumentar a nossa também, porque a gente tem aqui vários convidados. Temos o Mestre Léo.
E aí, galera?
Temos o Paolo, um dos nossos novos membros do FOG.
Oi, gente.
E o Vitor, mais uma vez, vindo diretamente da Ganso, grupo de jogos da UFSCar.
E aí?
Bom, vamos ao nosso bate-papo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. E bom, vamos nessa. O mais rápido possível.
A gente falou no começo que era speedrun. A ideia é de tentar terminar um jogo o mais rápido possível. Mas como assim? Como isso funciona? E é legal assistir isso? O que é uma speedrun?
Bom, pra começar um pouco essa conversa, Thiago, por que você não conta um pouco da história das speedruns? Como que isso começou no mundo dos jogos?
A gente acaba começando muito porque às vezes a pessoa tem um jogo. Se a gente for pensar, por exemplo, na época do Super Nintendo, no Nintendinho, os jogos não eram tão grandes assim. E você, às vezes, tinha aquele jogo ali parado, e se você soubesse da dificuldade dele, você acabava pensando, ah, o que mais eu posso fazer com esse jogo aqui que tá aqui comigo? Então o pessoal pensava, começava a criar seus modos de se divertir com o jogo. Tinha, oh, e se eu terminar ele o mais rápido possível? E muitas pessoas foram meio que criando nas suas próprias casas essa ideia da speedrun ali. Mas até que você teve o jogo, o Metroid... que, de uma forma machista, pra ser sincero, meio que incentivava você correr mais rápido, porque se você terminasse o jogo o mais rápido possível, você conseguia ver a personagem principal do Metroid de biquíni. Aí as pessoas, vamos fazer isso.
Vamos ver a mulher.
Mas meio que começava aí, vamos incentivar o pessoal a jogar esse jogo várias vezes pra tentar ir mais rápido. E quando começou a ter o fórum de internets, bem lá nos anos 2000, 90 ali, a galera tava conversando e muita gente se descobriu ali de, oh, você também joga o jogo super rápido? Eu também jogo o jogo super rápido. O que você faz? Ah, eu dou uma estratégia aqui e ali. E foi assim que surgiu um fórum, que é o Speed Demos Archive, em que o pessoal meio que escrevia às vezes, eu zerei o jogo em 5 minutos porque eu fiz isso. Eles tinham que escrever porque não dava pra filmar o jogo. Ainda mais na internet daquela época, você não conseguia transmitir ali. Mas, tinha uma coisa que alguns jogos podiam fazer, principalmente o Doom e o Quake, que é, com uns comandos ali, você podia filmar uma demo, que era aquela parte que acontece quando você deixa um jogo parado por muito tempo, que o jogo começa a mostrar um gameplay ali gravado, você podia montar o seu próprio gameplay nisso. E aí o pessoal começava... E isso custava, tipo, alguns kilobytes só. Então você podia postar na internet sem problemas. Então a galera começava a compartilhar esses arquivos... pra poder ver como que um e o outro completavam certos levels. E assim começou a surgir essas competiçõezinhas aí, que foram se estendendo a outros jogos, quando o pessoal foi conhecendo mais. Só que foi só quando começou a ser mais fácil filmar jogos para pôr no YouTube que o pessoal começou a ver realmente vários outros jogos, porque teve placas de captura melhores e tudo mais. E o interesse foi sendo chamado para, oh, olha esses jogos aqui legais, o cara jogando muito rápido.
Foi virando mais mainstream, né? Foi chegando nas massas, além de só a própria comunidade speedrun, né?
Uhum. E principalmente quando a gente conseguiu agora fazer streaming, de filmar ao vivo. Porque agora não é só tipo, uou, impressionante, a pessoa conseguiu fazer muito rápido. Ele acaba tendo a incerteza de, será que aquela pessoa vai conseguir fazer a coisa no tempo certo? Isso cria uma emoção de assistir a speedrun, de ver ao vivo a pessoa tentando fazer a coisa nova, descobrindo o que tem que fazer e chegando no final. Então, é meio como assistir um esporte, de certa forma, tipo, você não sabe o que vai acontecer, então você tem essa surpresas que a speedrun pode dar.
Sim, fica uma torcida no chat mesmo, tipo, sempre que o cara consegue fazer algum glitch pra pular alguma parte do jogo, é tipo, PogChamp, PogChamp, PogChamp.
E é bem legal porque a maioria desses caras são entretenedores legais, né? Assim, eu gosto de ligar em alguns canais dos caras só pra ver eles jogarem, comentando, porque eles são pessoas legais de ficar acompanhando.
E é um negócio interessantíssimo, porque realmente não é aquilo que o desenvolvedor falou, oh, tem que jogar o jogo assim, né? Você meio que coloca o seu próprio desafio e você encontra as suas próprias maneiras andando por lá pra conseguir o seu recorde mundial ou seu recorde pessoal.
Sim. E é por isso mesmo que acabou criando uma comunidade muito grande online de pessoas competindo e correndo juntas e se juntando pra fazer meio que um esforço junto de quebrar o jogo o máximo possível e passar dos limites do que qualquer um poderia imaginar o possível. E vocês, pessoal, tipo, o que vocês têm de experiência, seja assistindo, seja fazendo speedruns?
Eu gosto muito de assistir speedruns. E eu acho que eu fiz só uma speedrun do Super Mario Bros. Original. Que eu terminei em meia hora o jogo, eu acho. Eu não tava buscando bater nenhum recorde nem nada. Eu só queria usar todas as warp zones do jogo. E queria descobrir onde que elas estavam. Então eu fiz isso, e eu, ao invés de jogar todas as 32 fases do jogo, eu joguei 10. foi 8, porque foi as duas do primeiro mundo, as duas do quarto mundo e as 4 do último. Então é um jogo que dá pra jogar em o quê? 2 horas, 3 horas, terminei em alguns minutos e acho que é isso. Eu acho que speedrun é uma técnica muito legal. Não só de, tipo, uma forma nova de jogar, mas também de instigar essa competitividade positiva na comunidade.
Sim, com certeza. E o legal é que, tipo, você falou das warp zones, né? Muitos jogos acabam tendo mecânicas que, tipo, são perfeitas para estimular uma comunidade de speedrunning. O Super Mario Bros. Com as suas warp zones, ou até a sequência, o Super Mario Bros. 3 com as flautas que deixam você pular todos os mundos, direto do mundo 1 pro mundo 8, é tipo, tá pedindo pra alguma pessoa chegar e falar, vem, eu duvido você me zerar em tão pouco tempo assim.
Alguns jogos antigos tinham, né, algumas coisas já feitas pra isso, como Donkey Kong Country 3 e o 2, se não me engano, também tinham barris de warp, mas na verdade eram pros desenvolvedores, né? Algumas dessas mecânicas era porque você precisava testar o jogo inteiro e aí o desenvolvedor colocava esses warps porque, tipo, essas fases são muito fáceis, não tem muita mecânica que eu preciso testar nova, eu vou botar aqui esse warp point pra eu poder já ir pro segundo mundo, né? Só que aí, tipo, eles deixaram lá e a galera foi descobrindo e era, na época, né, bem antes de surgir comunidades grandes speedruns, tipo, que legal, nossa, eu achei esse warp aqui. E aí foi onde foi aparecendo cada vez mais, né? Hoje em dia, obviamente, tem modos speedrun, por exemplo, o Mega Man 11, que era um jogo tipo super famoso da comunidade speedrun, né? O Mega Man, o 11 já veio com modo speedrun, inclusive quando saiu eu comprei, eu consegui ficar em décimo em uma das fases lá, até que vários asiáticos me passaram, mas eu consegui ficar em décimo na primeira semana. Mas foi louco o negócio, é muito legal a comunidade speedrun como tá hoje em dia, né?
E uma coisa sobre os jogos de Mario, não só de Mario, mas de plataforma, é que eles são muito bons de fazer speedrun, porque o objetivo dos jogos de plataforma, na maioria, é ir de um ponto a outro. E como diz aquela lei lá, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. É, você não necessariamente precisa seguir o caminho da fase da plataforma. E em alguns jogos de plataforma você consegue, tipo, dar pulos duplos e usando atalhos para chegar até o final em, assim, segundos. E a Nintendo, quando lançou o Super Mario Maker, dá pra ver até hoje, os níveis mais jogados e mais bem avaliados de Super Mario Maker são os níveis de speedrun criados pela comunidade que usam esse conceito de você pode usar, tipo, chegar na fase o mais rápido possível.
A comunidade speedrun sempre foi uma comunidade extremamente, como que eu posso dizer, competitiva no nível certo e colaborativa no nível certo também. Porque, tipo, ao mesmo tempo que eles falavam assim, ah, não, eu vou ficar em primeiro e eu vou tirar o recorde mundial de você, eles ficavam com isso e também com, ah, mas a gente poderia fazer isso para melhorar essa speedrun. E isso que é legal até hoje com Super Mario Odyssey, que até hoje, que desde o início do jogo até hoje, eles ficam tentando deixar speedrun de N, para acabar o jogo, achar jeitos de jogar mais perfeitamente, de jogar com menos erro, de tentar mostrar para pessoas que querem começar mesmo a fazer speedrun do jogo, começar a melhorar e começar a subir no leaderboard dessa speedrun. Tipo, a comunidade de speedrun é muito, mas é muito colaborativa e muito legal. Não é nem pouco estupidamente competitiva.
O que eu acho muito legal da comunidade, eu acompanho algumas, né, principalmente jogos antigos, então eu gosto muito de Mega Man. Eu acompanho a comunidade de speedrun, principalmente dos Mega Man X. Do Donkey Kong Country eu acompanho ela de perto, e de Zelda eu acompanho muito perto. E é muito legal, porque esses jogos mais antigos, eles já foram destruídos, assim, quase ao máximo que você pode. Então, a gente vai falar mais pra frente de Taz e outros bots que verificam, digamos assim, por tentativa e erro, qual o tempo mais rápido que um humano faria um jogo. E Mario, Zelda, esses jogos já estão no limite, assim, que o ser humano consegue fazer com o que a gente tem hoje em dia. E mesmo assim, esses caras vão e fazem vídeos explicando todos os glitches possíveis, eles comentam como fazer. Existem glitches, assim, que são muito difíceis de fazer, que a gente chama que é frame perfect, né? Que você tem um milésimo, um centésimo de segundo para fazer, e é muito, muito difícil. Eles ensinam como é o melhor jeito. Então, assim, eu acho muito legal, porque eu faço speedrun bem entre aspas de Donkey Kong Country e de Zelda Link to the Past. Eu aprendi alguns desses truques frame perfect, e, assim, é muito difícil de treinar. A galera olha e fala, ah, é de boa fazer isso, cara. São horas, dias, você fazendo o mesmo comando repetitivamente até você conseguir fazer ele sem errar. E a galera não imagina o quão difícil isso é, cara. Eu fui tentar fazer tem um dos jogos, por exemplo, de entrada, que é o Donkey Kong Country 3, porque ele não tem quase glitch. Eu fui tentar fazer uma run seguindo mais ou menos o que a comunidade fala, eu fiz em 3 horas. E, tipo, 100%, obviamente. E isso já me deixava em 20º ou 30º do leaderboard, porque é um jogo que, assim, não tem muito o que melhorar. Só que aí você pega jogos, por exemplo, como o Renzo falou do Zelda, que você faz em 8 minutos de tanto glitch que tem. Cara, é impossível fazer aqueles 8 minutos, fazer todos aqueles glitches, cara. É muito difícil. E a galera olha e fala, ah, é facinho.
Léo, fala pro nosso ouvinte o que é glitch, pra caso alguém esteja perdido.
Glitch, por acaso, é um bug, né? É como você fazer o jogo funcionar do jeito que não era o esperado, né? Um dos mais conhecidos são aqueles glitches que você quebra as paredes, né? Você passa pelas paredes, entra em objeto que não era para você entrar, que a galera chama geralmente de glitch de colisão, né? Que acontece. Geralmente o jogo ele verifica se você tá batendo na parede ou não. E aí, dependendo do jogo, né? Dependendo de como é feito, a maioria deles se você for tão rápido ou num ângulo muito específico, você quebra essa parede, você passa por dentro dela e aí você é jogado dentro do mundo, você é disparado numa velocidade incrível, depende de como o jogo funciona. O Mario 64 tem muito glitch, assim. Tem alguns glitches, por
BLJ
exemplo.
famoso.
Sim, o grande glitch famoso de passar pelas paredes. Tem outros também que são, por exemplo, de você apertar os botões tão rápido que você cria uma funcionalidade nova que não era pra fazer, né? O Mega Man tem o que a galera chama de Neon Jump, que se você carregar o seu tiro do Mega Man, pra quem nunca jogou, você carrega seu tiro. Se você carregar o seu tiro, soltar o botão de carregar o tiro no segundo exato que você apertar o botão de dash e de pular, mas tem que ser assim, no mesmo milissegundo quase, centésimo de segundo, você dá um pulo duplo, que não existe no jogo. Você simplesmente buga o jogo pra te deixar dar um pulo duplo em Mega Man. Então esses são tipo glitches, né? Tem vários outros glitches também de warp, que a gente tá falando bastante, né? Que tem os warps que os desenvolvedores fazem, tem os warps não intencionais, que você buga o jogo de um jeito que simplesmente ele te teleporta pra um outro lugar, numa outra condição do jogo, porque você quebrou o estado interno do jogo totalmente.
Né? Eu acho warps, que um dos melhores exemplos disso é o Ocarina of Time, que você consegue completar em 8 minutos, porque se você entra em um ponto específico da Lost Woods, você vai parar dentro do castelo do Ganon 7 anos do futuro.
Exatamente. Isso, sim, não é fácil, porque você tem uma manipulação de memória absurda, né? É, tentando explicar muito rápido como funciona um negócio super complexo, a galera faz um monte de ações específicas que faz a memória do 64, ou do emulador do 64, ficar num ponto específico que... internamente ele tá falando, olha, beleza, a próxima vez que esse cara entrar num teleporte, numa porta, qualquer coisa assim, é pra ele aparecer no castelo do Ganon, porque ele já fez tudo que precisava pra estar lá. Sendo que você não fez absolutamente nada, mas você enganou a memória do videogame pra pensar que você tava lá. É sensacional.
Isso tem também no Pokémon Gold. Tipo, se você, se você fazer tudo de acordo com uma... de acordo com um script que tem na... que tem já feito, que é... ah, você pega seu Pokémon, vai lá, fala com o Oak, volta, briga com o seu... briga com o seu rival, captura um Pokémon, nomeia ele com tal nome. Isso faz com que a memória do jogo fique louca. E a partir do momento que você salva... você salva e é instantaneamente teleportado para os créditos do Pokémon Gold. Então, tipo, sim, você zera em 5 minutos. E quanto a Super Mario 64, os bugs de passar a parede são horrivelmente difíceis de fazer. São horrivelmente. Cara. Um cara que ele tem o recorde mundial da categoria mais difícil de speedrun do Super Mario Odyssey, que é o de capturas mínimas, ele tentou fazer esse bug. Geralmente os caras fazem esse bug e zeram o jogo em 8 minutos. Ele levou 3 horas pra fazer esse bug. Só o bug.
E tipo... eu amo em Mario 64 que no final, pra subir a escada pra chegar na fase final do Bowser, aquela escada é gigantesca.
Uhum.
E aquela escada é o que determina muitas vezes se um speedrun vai conseguir passar o recorde ou não. Mas tem um bug que se você dá um pulo com uma cambalhota, mas assim que você dá a cambalhota, você agacha e vai pra trás... o Mario, ele faz zium e sobe a escada em 2 segundos. Mas esse bug é muito difícil de fazer.
Sim, ele sobe a escada mais rápido do que o jogo fica resetando. Só que, tipo,
sim,
esse bug não é tão difícil quanto o que eu tô falando, que é quando você vai pra segunda boss fight do Bowser, que é aquele mundo de lava infernal do caramba, que eu joguei, é um inferno mesmo.
Tipo, literalmente.
Aquele lá, você tem que ficar frame perfect na escada, passar essa escada, parar na parede num frame específico, ganhar velocidade em um frame específico e levar o seu analógico um pouquinho pro lado, assim que você tem velocidade suficiente. E daí, se você não tem velocidade o suficiente, você não passa pela barreira e você não vai pro mundo do Bowser, você vai pra outro mundo.
Não, existe um canal muito legal no YouTube, que é o do Bismuth. É um speedrunner bem famoso de jogos da era do 64 e do Nintendo. Tem 2 vídeos dele de 40 minutos pra explicar esse tipo de glitch do Mario. Nível assim que você precisa saber de matemática e computação absurdo pra você entender o que tá falando. É muito pesado o negócio.
Uhum. Isso porque Super Mario 64 é famoso até hoje, né? É o jogo mais famoso de speedrun, aliás.
Sim.
Você tem que apertar os botões, tipo, no momento exato. E, tipo, essa consistência, tipo, quase desumana, é o que faz ser tão interessante ver, tipo, esses speedruns, tipo, sendo efetuados. Que, tipo, Existem canais de YouTube, Twitch, que transmitem ao vivo pessoas que são convidadas para fazer essas speedruns. Por exemplo, a GDQ, Games Done Quick, que eu acho que muita gente deve conhecer.
Com certeza.
Uhum. A Games Done Quick, duas vezes por ano, normalmente, às vezes mais quando tem algum evento extra, convida vários speedrunners de diferentes jogos, diferentes plataformas, para fazer runs em vários tipos de categoria. Normalmente, tipo, a run é N%. O que significa N%? Terminar o jogo, tipo, chegar nos créditos. Se você chegou nos créditos, você terminou e a run tá feita. Daí também tem a categoria de 100%, que é quando você termina realmente, tipo, tudo que o jogo tem pra fazer. E várias outras categorias que, tipo, às vezes podem ser até específicas pra cada jogo. Tipo, tem uma no Zelda Breath of the Wild que é literalmente Die Percent. Que é você morrer o mais rápido possível depois de sair da parte inicial do jogo. Quando você toma controle do Link, você tá só tentando morrer o mais rápido possível e, tipo, é isso. Você só tem que morrer.
O Renato falou da GDQ, que é uma maratona de qualidade do speedrun. E ela é muito legal. Ela acontece duas vezes por ano e ela dura uma semana inteira, 24 horas por dia. E eu sei que tem uma maratona brasileira também, que é o BRAT, o Brazilians Against Time, que eles já estão meio que pequenos agora, mas parece que a última maratona deles conseguiram uns R$25.000.
Bem da hora.
Uhum.
Uma ferramenta que muitos speedrunners acabam usando, tipo, pra acabar quebrando, às vezes, um jogo, tipo, ficando quase irreconhecível, são os TAS, que significa Tool Assisted Speedruns, ou speedruns utilizando ferramentas, com assistência de ferramentas. Fazendo um TAS, o speedrunner tem controle total sobre o jogo, tipo, tanto que ele não entra no mesmo tipo de categoria do speedrun que é feito por uma pessoa sem essas ferramentas, mas, tipo, você consegue deixar tudo programado certinho para no momento certo você fazer isso, no momento certo você fazer aquilo, e você conseguir zerar qualquer jogo numa velocidade, tipo, desumana e perfeita. Tipo, o TAS, ele é capaz de fazer uma speedrun literalmente perfeita que não dá para ser melhorada.
E é bem legal porque a galera olha o TAS e fala, ah, beleza, é fácil, um robozinho fica fazendo, mas é muito difícil de implementar um TAS, né? O pessoal não sabe, mas precisa de muito conhecimento, tanto do funcionamento interno do jogo, como de programação, porque a maioria das vezes esses TAS, né, eles pegam detalhes da tela, ou até mesmo a sequência de comando, e fica tentando por dias quebrar o jogo fazendo comandos aleatórios, uhum, ou seguindo uma inteligência artificial básica, né? É toda uma comunidade de desenvolvimento que tem atrás disso bem grande e bem dedicada.
Os caras já conseguiram programar Flappy Bird, cara. Sim. Tipo, dentro de um Super Mario World. Tipo, dentro de um jogo, eles programaram Flappy Bird.
Sim,
é incrível.
É muito incrível.
Infelizmente, chegamos ao fim do nosso bate-papo.
Obrigado a você por nos ouvir, ouvinte.
Fique ligado para os nossos recados.
Siga o FOG, o Fellowship of the Game, nas redes sociais. Nós temos páginas no Facebook, no Twitter e no Instagram. É Fellowship of the Game. Você também pode encontrar os nossos jogos no itch.io, também em Fellowship of the Game ou FOG.
E se você gostou de escutar a gente hoje, saiba que todos os nossos episódios estão no site da Rádio Fiscar. É só olhar em radio.fiscar.br. Ou, se preferir, estão no Spotify, Google Podcast, em qualquer aplicativo de podcast, você encontra a gente.
E aproveitando também, dê uma olhada na página dos nossos parceiros da Ganso, da UFSCar.
Sim, a gente está no Facebook como Ganso, Game, Art, Music and Software. Por favor, curtam a página, sigam a gente e a gente vai abrir vagas no nosso processo seletivo soon. PM.
Ganso com M.
Ganso com M de massa.
Sim, Ganso com M de...
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles. E esperamos você, na frente do rádio, no próximo episódio.
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos nos desligando. Fique em casa e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.